Você apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui, ó, do trabalho com influenciadores que a New Balance faz em grandes maratonas pelo mundo afora. E a corneta toca aqui para eu cumprir uma promessa que eu fiz outro dia, quando eu estava aqui numa edição anterior do podcast, esse com a Mariana Pires, que é Marketing Manager da New Balance, e a gente falava de marketing de influência, e no meio do programa eu fiz, no ar ali, meio atrevido, uma proposta para ela voltar e a gente voltar a falar de marketing de influência aqui. Educadamente, a Mariana Pires aceitou o convite e gentilmente está de volta. Mari, é um grande prazer ter você aqui de novo no podcast. Obrigado por aceitar mais esse convite, Mari.
Ah, Cássio, eu que agradeço. Foi tão bom aquele que estamos repetindo a dose, né? Obrigada aí pelo convite.
Eu que agradeço, Mari. A gente, naquela ocasião, ó, quem não ouviu, ouça o podcast, a gente falou sobre marketing de influência e sobre esse acordo, né? Entre essa verdade por trás dos acordos com influenciadores, né? E agora a gente está aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Na verdade, Mari, a gente falou então naquela ocasião, só para contextualizar, claro que ninguém vai interromper aqui esse papo para ir lá ouvir aqui, né? Depois que acabar as pessoas vão e ouvem. Mas a gente contou naquela ocasião que a New Balance tem uma série de influenciadores conhecidos, né? Quase todos atletas, à exceção do Jaden Smith, né? Que é o filho do Will Smith, mas todos os outros são atletas, são grandes embaixadores da marca, né? E aí a gente começou a debater, bom, marketing de influência é isso, mas também é mais do que isso, né? Você muitas vezes acaba envolvendo outras ações, né? E aí eu queria jogar essa bola para você, né? A New Balance tem uma presença social muito forte, né? Ela tem como objetivo se tornar a terceira marca esportiva no mundo, né? Inclusive no Brasil, e a primeira em running, o que é um desafio gigantesco, né? Porque são muitas marcas nesse mercado muito competitivo. E até onde vai, então, o marketing de influência? Eu quero, sendo mais específico na pergunta, Mari, quais são ações que envolvem os pequenos, médios influenciadores e como é que dá para percorrer esse objetivo tão ousado que vocês têm ou tão grande que vocês têm, envolvendo outras ações com influenciadores que não sejam esses grandes atletas que vocês têm já como parceiros?
A gente aqui no Brasil, né, claro que os influenciadores globais, eles, como o próprio nome diz, global, né, a gente divulga muito eles, mas cada país, né, cada região tem ali sua flexibilidade para trabalhar com diferentes influenciadores, né, com os parceiros locais. E a gente aqui no Brasil, é uma marca muito desejada, a New Balance é uma love brand, então a gente conhece muitas pessoas que gostam, né, da marca, que se identificam, né, com a marca, e aí falando, né, em todas as categorias, né, skate, o casual, né, lifestyle, a própria performance, que é o running, basquete, que está chegando aí no Brasil, enfim, em todas as categorias, então tem muita gente que gosta da marca, então nossa relação com os influenciadores, ela é muito, como posso dizer, muito orgânica e muito verdadeira. Não só de pessoas que, né, se relacionam com a gente, né, a gente tem um relacionamento muito próximo, nós, marca com o influenciador, né. Temos uma assessoria de imprensa e tal, que também, né, nos dá apoio nesse trabalho, mas tem algumas pessoas que são bem, bem próximas mesmo da marca. E acho que essa, né, essa relação próxima traz muita verdade e a gente, né, por estar ali no dia a dia, a gente consegue transmitir um pouco da nossa paixão com a marca, né? A nossa paixão da marca. E eles divulgam a marca, né, muito organicamente. É óbvio, né, que a gente sempre manda os produtos, né, tem os recebidos, mas a gente chegou num nível de de conhecimento desses influenciadores, desses parceiros, né, que são próximos da gente, que a gente já sabe que tipo de tênis que a pessoa gosta, que tipo, qual a cor da roupa que ela gosta. Então, ah, não vou mandar um casaco vermelho para o Lucas Pinhel, que é um fotógrafo, ama a marca, ele usa tipo preto, branco e cinza. Então, a gente já bate o olho, né, vê quando chega a coleção, enfim, a gente já bate o olho, a gente já sabe, né, para quem que a gente vai, para quem que a gente vai mandar, até para ser bem assertivo, né, acho que não podemos nos dar o luxo de desperdiçar, eu acho que não só o nosso produto, mas também o tempo, né, do influenciador. Então, a gente sempre faz o envio, né, a gente trabalha muito com seeding. Então a gente estuda aí o perfil da pessoa e tenta dar aquele tiro de sniper para mandar exatamente o que a pessoa gosta. E aí, falando, né, dessa diversidade de influenciadores, a gente tem desde pessoas aí com milhões de seguidores até os nano-influenciadores, né, que vem se falando muito aí desde que começou toda essa loucura aí de pandemia. Mas, por exemplo, tem o Portuga, né, que o perfil dele é Limpa Vias. Ele é um português de Portugal, que mora aqui no Brasil. Ele, aqui no Brasil, é o cara que tem a maior coleção de New Balance. Ele deve ter aí na casa de 3, 4 mil seguidores só, né, se for olhar em números. Mas ele é um cara super engajado, ele conhece a marca, ele conversa com pessoas do mundo inteiro para, né, para conseguir ter acesso e eles comprarem lá fora os tênis que ele quer ter, né, de edições limitadas, colaborações, enfim. Então, assim, a gente trata da mesma forma uma influenciadora gigantesca de milhões de seguidores do que esse cara aí que tem 3, 4 mil. Então, para a gente, os números, os números, eles não dizem muita coisa. Até mesmo porque o engajamento, enfim, né, e toda essa relação com a marca, ela é de extrema importância. Então, não, os números não dizem muita coisa. A gente vai mesmo quem é apaixonado pela marca, quem está do nosso lado, quem divulga a marca, e muitas vezes divulga porque, de fato, gostam mesmo, né?
E aí você ganha ali um exército, né, de amigos, vamos dizer assim, né? Sim. Até tem um autor que eu gosto muito, né, o Mark Schaefer, né, ele chama isso de alpha audience, né, audiência alfa, né, que são aqueles caras que realmente estão ali com você, né, eu gosto do termo, né, e geralmente, principalmente no começo, ele fala muito isso, às vezes mais para o começo de uma jornada, de uma marca, né, então ele fala assim, a audiência alfa. Que é bem isso, acho que é um exemplo até legal para mandar para ele, assim, ó, dá uma olhada nesse trabalho aqui. Mas nesse caso, vê se eu estou certo, vocês não pagam esses caras, né? É uma relação mais legítima um pouco, né? Então é menos controle também, né, Mari? Você também não controla muito do que ele posta, né? É mais ou menos isso, né?
Isso, é zero controle, é completamente orgânico, e acho que, né, o relacionamento, ele vem não só da gente, enfim, entregar um produto que a gente sabe que a pessoa vai gostar ou trazer uma edição limitada, como também aí no caso, né, de corrida, a gente como patrocina duas das grandes major marathons. Para quem não sabe, são 6 maratonas no mundo, que são as majors, que é como se fosse a Copa do Mundo das maratonas. A gente patrocina duas delas, que é Nova York e Londres. Então, a gente, né, se relaciona com esses influenciadores, também dando acesso a alguns eventos e algumas, enfim, algumas ocasiões que são exclusivas da marca, que, né, só quem é próximo da marca ou só quem está com a gente é que teria acesso, um consumidor ou alguém não conseguiria pagar. Então, até dando exemplo, e é muito curioso porque as pessoas gostam de saber aí dos bastidores que acontecem, né? A gente todo ano leva um grupo aí de corredores, né? De pessoas para correrem essas maratonas, né? Nova York e Londres. Então, né? Nosso modo, né, de selecionar essas pessoas sei lá, eu pego alguém de TV, eu pego um de YouTube, alguém de Instagram, a gente tenta diversificar aí as, os veículos, digamos assim, e os perfis, até para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas. E como a gente também está falando de uma maratona, que são 42 quilômetros, é, né, uma prova extremamente difícil de ser feita, obviamente que a gente fala muito mais com o nicho do que com a massa, né? Sim. Então, a gente faz esse convite aí para as pessoas, a gente paga a viagem delas, né, para correr Londres e Nova York. Então, principalmente Londres, são 40 mil corredores, né, 40 mil pessoas, e acontece um sorteio, o mundo inteiro quer fazer essas provas, né, também porque se você completar 6, você ganha uma medalha especial, mas a Maratona de Londres é a mais difícil de você conseguir uma vaga, né, ser sorteado.
Não é difícil, é impossível.
São 3 mil vagas só que eles abrem aí pro resto do mundo, né, fora a Inglaterra. Para esse sorteio, porque eles têm uma questão aí de doação de caridade muito forte, e também, obviamente, quem quiser ir através das agências que são homologadas aí pela prova, você paga uma fortuna, porque aí você tem que pagar não só, você tem a inscrição, mas aí você paga, tem que fechar o pacote, né, aéreo, enfim, hotel, e aí, enfim, aí você consegue correr essa prova. Então, a gente dá essa inscrição. Nova York também tem um sorteio, mas ela é um pouco mais fácil, né, um pouco mais acessível do que Londres. Então, a gente não só paga a viagem, mas dá a inscrição. E lá nas maratonas, a New Balance, pelo fato de ser a patrocinadora oficial, né, não só participa dos eventos oficiais, como tem alguns eventos paralelos. Então, a gente faz apresentação de coleção que está por vir aí, com 6 meses, 1 ano, muitas vezes, né, de antecedência, a gente mostra para esse pessoal, faz uma apresentação, e aí não só influenciadores, mas também a gente leva alguns clientes, né, alguns varejistas para participar e verem. Tanto Nova York como Londres, a gente criou uma história aí no ano passado com Strava, que você trocava suas milhas, no caso de Londres, por pints de cerveja, que a gente achou... teve um insight aí genial. Nosso maratonista, né, o cara, corredor, vai tomar cerveja. Sim, os corredores também bebem, né? E uma coisa extremamente inglesa, né, o pint de cerveja. Então, a pessoa, a moeda, né, de troca eram as milhas, e tinha um pub específico que chama The Runway, que eles decoraram ali todo com os motivos aí da maratona e da New Balance, para as pessoas se encontrarem lá, treinarem e depois tomarem sua cervejinha aí. Em Nova York foi o Miles for Slices, aí uma coisa mais, uma história mais americana, as pessoas trocavam as milhas por pedaços de pizza. Então, né, a gente fechou, durante a maratona, a gente fechou esses espaços, né, tinha o restaurante ali da pizza e o pub em Londres. E a gente fez vários eventos, aí esses grandes atletas, embaixadores globais também, a Emma Coburn já esteve lá, a própria Jenny Simpson, então esses atletas aí que são as estrelas da marca também estão presentes, então você consegue ter acesso a esses, né, esses atletas e esses eventos que são exclusivos da marca, que aí, né, aí o influenciador... de fato, né, tratado de uma forma extremamente especial, e a gente faz isso muito, com muito amor e carinho mesmo. Quem já viajou comigo sabe, né, é super cansativo, é super intenso, mas é uma dedicação, assim, muito grande para que a experiência seja 100%, né, a maratona em si, o lugar, a viagem já é incrível, mas que essa experiência com a marca seja muito boa. E, assim, é natural, né? Acho que a experiência é muito boa, a relação, né, que os influenciadores continuam, seguem, né, com a marca após um evento, uma viagem como essa, é pro resto da vida, assim, é muito louco.
Olha, pena que você não me convidou, Mari, porque a minha tradição é treinar para maratona, geralmente no segundo semestre, né? Apesar que tem muitas do primeiro. E é fazer o longão no sábado, e à noite comer pizza e cerveja. Não abro mão disso. Daria para aproveitar as duas. Né? Uma ou a outra, né? Porque nos Estados Unidos, pizza, e Inglaterra, cerveja. Mas é isso aí. Aliás, o corredor experiente toma cerveja. Quando você é mais novo, você é meio bocó. Aí você, não, que eu não tomo. Aí você vai conhecendo a elite, e os caras mais velhos, depois da prova, todo mundo toma cerveja, né? É, aí você fala, quanto tempo eu perdi na vida com esse negócio? Não, não bebe e tal. Lógico que bebe. Senão a vida não tem graça. Mas voltando a falar do que interessa para o nosso público, que a maioria não corre, você faz essas ações, elas custam dinheiro, né, Mari? Para a marca, não é barato levar a gente, um grupo, né, para essas provas, tem um investimento na marca, e naturalmente tem um retorno. Claro que a gente está falando de uma multinacional que não fica ali com essa coisa irritante que pegou, especialmente empresa que faz o inbound marketing de botou um centavo aqui, tem que voltar dois centavos ali, né? Isso estragou muito do marketing digital, do conceito do marketing digital, porque nem tudo retorna, né? Assim, tem o Robert Rose, é um cara brilhante, autor de livro, ele fala assim, olha, tem coisa que é despesa, né? Você não calcula o retorno sobre o investimento da gasolina que você põe no seu carro, né? Então, tem coisa que você calcula como despesa, você lança como despesa, né? Então, você, o exemplo da gasolina é fantástico por isso. Mas, no fim das contas, você lança esse grupo, esse conjunto de investimento que você faz em algum lugar, em algum centro de custo. O cálculo desse retorno, né, é feito como? Você não precisa me dizer... não precisa me dizer quanto, só queria saber assim, isso retorna em brand equity, isso retorna em venda de produto, isso retorna em qual métrica no final do ano, por exemplo?
Nas duas coisas, né? É claro que uma ação dessas é muito mais uma ação de marca, né? De branding, do que eu analisar quantas vendas, né, foram feitas. Então, acho
porque
que
não dá, né? Você não vai saber. Daqueles dólares ou libras que eu botei ali, eu vendi 50 tênis. É impossível fazer essa... É aí que eu queria chegar. É impossível fazer essa conta, não é, Mari?
É, assim, tem o PR value, né, que obviamente quando a gente faz esse convite, a gente combina, né, mais ou menos o jogo, como é que vai ser as entregas, quantos posts, quantos stories, quantos vídeos, né, no caso do YouTube, né, enfim, e que, né, a experiência tão boa e o relacionamento com todos eles, a gente nunca teve nenhum problema, nunca teve nenhuma briga, assim, e né, os grupos do WhatsApp seguem até hoje, depois de anos. Essas entregas acontecem, então acho que tem o PR value, né, de marca, e no caso da venda, tem uma venda vai mais tangível que a gente consegue monetizar, que seria, sei lá, um link, um swipe up no stories que eles divulgam, um cupom, né, um cupom de desconto, é um frete grátis, um cupom de desconto que o influenciador divulga. Mas também tem uma venda indireta, né? Enquanto a pessoa está treinando para maratona, ela está usando os tênis, está divulgando e tal, então um monte de pessoas em box, que tênis é esse? Aí você me indica, né? É máximo amortecimento, tarará. A pessoa, ela mesma já, contando da experiência, né? Não só do treino, não só da maratona, mas o treino também é super importante, já rolam muitas vendas, então... Tudo que acontece de vendas, a gente só conseguiria mensurar o digital, mas né, as vendas no e-commerce, mas seria muito injusto se eu só utilizasse isso como... Né,
então, seria muito... Desculpa de cortar o raciocínio, mas assim, é que se você fizer... É isso que eu às vezes me descabelo. Se você fizer essa conta, não é que é injusto, às vezes é um suicídio.
Sim.
Porque você é capaz de matar esse projeto porque você vai concluir que a conta não fecha.
Sim.
Não é? Porque as vendas não vão pagar essas viagens.
Não.
Certo? Você vai causar uma miopia de marketing ali terrível.
Sim.
Porque elas não vão pagar toda a despesa que você teve com as viagens. Uhum. Só que é uma miopia tremenda, porque na verdade está se pagando o projeto, né? Se você fizer uma conta mais ampla, né?
Não, acho que tem que olhar um pouco mais a longo prazo, né? A gente começou, né, patrocinando, a primeira maratona que a gente patrocinou foi a de Nova York em 2017, logo quando eu entrei na marca, E eu tive o prazer aí de levar algumas pessoas para correrem, né, estar junto com o pessoal. E foi muito curioso porque os seguidores, né, principalmente das meninas, a Debs, a Gisele, que era do Divas que Corre.
A Debs Aquino.
Debs Aquino, sim.
Minha grande amiga. Ela é uma delícia, um barato.
É maravilhosa. O pessoal fala, primeiro que elas falavam bem do tênis, porque elas de fato já gostavam do animal, elas já corriam de NB, né? E o pessoal, mas você só tá falando bem desse tênis, porque a marca tá pagando você, tá te pagando para você ir para Nova York e tal. E outras pessoas também, mas como assim essa marca de lifestyle, essa moda de casa, o que que a New Balance tem de corrida para patrocinar Nova York? E assim, várias pessoas chegaram, como assim trocou a ASICS pela New Balance Nova York, né? E foi uma surpresa muito positiva que quando as pessoas chegaram lá, não só, né, a grandiosidade, né, do stand ali, da loja da New Balance, todas as ativações, os photo opportunities infinitos que tinha todo cada canto ali, um cenário diferente para você tirar foto, mas também o official merchandising, né, que eles chamam, os tênis, as edições especiais, as roupas, então a jaqueta, que é sempre o objeto de desejo dos maratonistas, tinham 3, 4 cores de jaqueta para a pessoa escolher, não tinha falta, porque, né, as pessoas querem chegar logo na Expo e comprar a jaqueta, porque você vai lá no sábado, final do dia, último dia, já não tem mais, né? Então, todo mundo ficou muito positivamente surpreso, né, com a atuação da New Balance, e isso, né, em 2017, todo mundo questionou, e foi muito legal que essas pessoas pela opinião delas mesmo, né, contaram o ponto de vista da marca, o que elas achavam, sem falsas promessas ou sem, você tem que falar isso, né? Isso a gente tem muita segurança com o posicionamento da marca, com os nossos produtos, que o fato de deixá-los soltos para falar da marca, a gente não ter esse controle, você tem que falar isso, é muito tranquilo essa relação, né? A gente tem bastante segurança de deixar a pessoa falar, né, com o jeito dela, com as palavras dela, enfim, dentro do contexto dela, como ela vai divulgar a marca.
Mari, quero te agradecer mais uma vez por participar aqui. Eu sei que eu fui meio imprudente a última vez, eu te fiz o convite no meio do podcast, você gentilmente aceitou e voltou, e a gente acabou completando, então, esse tema de marketing de influência. E é muito legal você contar, então, esse outro lado, né, dos influenciadores que não são os grandes atletas profissionais, famosos, mas sim essas pessoas, né, comuns, né, que acabam se tornando influenciadoras digitais. Então, te agradeço muito por voltar a contar esses bastidores, essas histórias deliciosas aí, que acho que ajudam muito, né, porque... o profissional de marketing e de PR, ele também está hoje muito atento, né, ao marketing de influência, que é, acho que, o caminho para muita gente aí no mercado. Então, obrigado mais uma vez por voltar aqui e compartilhar tanto conhecimento, Mari. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, Cássio. Super obrigado. Foi um prazerzão ter participado de novo. E até a próxima.
Parte final aqui do podcast, assim, então, ela é rapidinha, mas ela é bem rica, porque é aquela parte em que a gente troca insights. Vou contar um dos meus muitos insights que eu tirei da conversa com a Mari e convido você a pensar nos seus insights também. Lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pelo Influence-me, a plataforma do grupo Comunique-se de Marketing de Influência. Esse Influência é com Y, tá? www.influence.me. Então, o meu insight aí do papo com a Mariana Pires da New Balance é que a questão prática dos micro e nano influenciadores, como o Portuga, que ela citou, né, é muito interessante. A gente lê a teoria dos micro e dos nano, a gente ouve falar do conceito, mas é muito legal quando vem uma gestora como a Mariana e mostra isso na vida real, né? Então vira um case muito interessante. Você vê a teoria acontecendo na prática e alguém que responde por uma marca desse tamanho vem e diz, isso funciona, como a Mariana Pires fez, né? Então é uma questão, no fundo, de você encontrar os influenciadores certos que compartilham os mesmos valores da marca. Esse, no fundo, é o meu grande insight, tá? E aí você pode até encontrar influenciadores como o Portuga, né, de 3 ou 4 mil seguidores, tá? Então esse foi um dos meus insights. Pensa aí nos seus insights. Até a próxima, hein?
Es como si los niños estuvieran hechos para vivir en el agua. Saltan, salpican y nadan. Como si nunca tuvieran que salir del agua para respirar. Si tan solo eso fuera verdad, año tras año, el ahogamiento es la principal causa de muerte en niños pequeños. Por eso, a menos de que los niños se conviertan en peces, las clases de natación, las cercas y la supervisión ayudan a mantenerlos seguros. Visite poolsafely.gov para más información.
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.